direto do Global Agribusiness Forum 2018. A gente volta aqui para o Notícias Agrícolas para continuar trazendo as informações que circulam nesse um dos maiores eventos de agronegócio, não só do Brasil, mas do mundo. Estão reunidos aqui líderes de mais de 60 países e o tema esse ano é realmente conectar a agricultura, deixar a agricultura ainda mais global, trazer o agronegócio para realmente para a vitrine do mundo mais ainda. E para a gente entender um pouco mais de como isso está acontecendo, como isso vai afetar o mercado de grãos, quais são as perspectivas daqui para frente, a gente conversa agora com o Flávio França Júnior, que é chefe do setor de grãos da Datagro, nosso parceiro aqui no Notícias Agrícolas. França, é um prazer ter você conosco aqui no Global Agribusiness Forum, no GAF, que já se tornou um evento bastante tradicional para a agricultura mundial, né?
Verdade, Carol. Prazer estar contigo também. A gente está falando aqui, são mais de 3 mil inscritos, né? São pessoas de 60 países, mais de 60 países, e lideranças e ministros. Então, realmente, é um evento global, o nome diz tudo, né? E nem precisa explicar muito. Mas, uma coisa é você dizer, eu sou global, eu quero ser global. Outra coisa é ser global, né? E é o que a gente está conseguindo fazer, né? Esse evento já tem tradição no país, e esse é o maior nosso da história, e eu estou conhecendo, é realmente um dos maiores eventos do mundo nesse segmento. O que acontece, e a Datagro está passando, e o agronegócio está passando, é realmente uma revolução, né? Uma revolução tecnológica, uma revolução de conceitos. E o Brasil andava meio apagadão nesse sentido. E me parece, Carol, que a gente está vivendo uma reviravolta nesse processo. Ou seja, o Brasil está começando a tomar as rédeas desse avanço, né? Eu tenho dito aqui hoje, em algumas conversas, em algumas reuniões, e é assumir o papel de protagonismo, né? Por quê? Porque o Brasil é protagonista. Ele só meio que se vende como um coadjuvante, né? Talvez um complexo de vira-lata que a gente tenha. E tem que acabar com isso, porque é onde vai crescer, é onde o agro tem espaço para crescer, onde tem área, tem tecnologia, tem terra, tem água, tem novo trabalhador. Quer dizer, precisa de regras, não pode mudar a regrinha no caminho. Tem algumas lições de casa que a gente tem que fazer ainda. Mas, principalmente, assumir esse protagonismo. Quer dizer, o Brasil é o cara, ele produz, é o país com a melhor legislação, mais rigorosa legislação ambiental do mundo, né? Quer dizer, então produz bem, sustentável, não polui, essa coisa toda, e a gente não consegue vender isso, né? O mundo urbano não enxerga o agro assim. E o mundo lá fora, muito menos, né? A gente é sinônimo do quê? É sinônimo de corrupção, de falta de regras, de desmatamento, poluição. O Brasil é tudo que dá errado. Tudo que dá errado, o Brasil faz. E, em alguns aspectos, tem razão. E a gente precisa agora é virar esse jogo, é inverter. Então, um evento desse é uma enorme oportunidade de a gente mostrar o que o Brasil faz de bem, né? É agro, né? A gente sabe fazer bem, tem liderança nisso, tem protagonismo, só que anda meio amortecido, talvez até um pouquinho de vergonha, né? Eu viajo para fora, eu percebo uma certa... Hoje a gente anda meio envergonhado de dizer que é brasileiro, por todos os procedimentos, o que vem acontecendo no país, em termos de ética e tudo, dá um pouquinho de vergonha. Você fala Brasil, ela acha assim, pô, Brasil... Tá. Mas quando você fala, quando você vai num evento agro, você bate no peito, você estufa o peito, eu sou agro no Brasil. Pô, não, Brasil, Brasil. Então, essa visão, eu acho que isso, um evento como esse, ajuda a dar, fazer essa virada. Da gente assumir o nosso papel realmente de líder do mundo, do agro mundial. E não é o futuro. Essa coisa, o Brasil será... Não, ele já é. Se você pega hoje, imagina que hoje a gente produz a nossa agricultura, utiliza 50 milhões de hectares. A gente pode simplesmente quadruplicar, aumentar 4 vezes essa área, a gente produz 200 e alguma coisa milhões de toneladas em 50 milhões de hectares. Você pode tornar em 200 milhões de hectares nos próximos anos. Que país no mundo, que lugar no mundo tem condições de fazer isso? Não existe. Então, é inexorável e a gente vai ser o líder de produção de grãos do mundo. Não tem o que fazer, vai, ponto. É um relaxem, né? O mundo está nos vendo, relaxem e aproveitem, né? Porque a gente vai passar por cima mesmo. É vocação natural e a gente tem tudo, né? E algumas coisinhas internas, governo, algumas coisas que a gente falha muito, e a gente está vivendo agora uma crise no setor de transporte, então algumas escorregadas a gente dá. Mas vamos para cima, não tem como, é inevitável.
E, França, a gente vive um momento global, mundial, de preocupações geopolíticas muito sérias. A gente tem as duas maiores economias do mundo numa guerra comercial pesadíssima, sem perspectiva de mudança. Ou seja, pode ser realmente mais combustível para o Brasil assumir esse protagonismo que você vem falando, né? Pode ser realmente mais uma janela que está se abrindo aí para o Brasil no meio dessa revolução que você está falando?
Veja, isso é um pouquinho... É uma distorção, ok? A gente está vivendo um aumento do protecionismo. Isso já está acontecendo na Europa, começou lá no Brexit, né, da Grã-Bretanha, agora chegou nos Estados Unidos com toda a força. E olha, não é nenhum exercício de futurologia em dizer que vai aumentar em alguns outros países da Europa, né? Então, é uma reação, a gente estava talvez com a globalização, alguns impactos, alguns efeitos nocivos, e agora a gente tem uma guinada à direita, protecionismo, barreiras, essa coisa toda. E a gente está vivendo exatamente no mercado de grãos, de maneira muito forte, aí soja em função de China e Estados Unidos. E, então, essa é uma janela e abre... De maneira distorcida, ok, não é exatamente algo que seria louvável. Eu entendo, Carol, que todo mundo perde, né? Eu tenho batido nessa tecla, né? Uma guerra comercial como essa, todo mundo está perdendo. O agronegócio brasileiro está perdendo, os nossos exportadores estão perdendo e o produtor está perdendo. Existe uma amenização. Então, no caso da soja, o preço conseguiu, o prêmio ajudou um pouco, o câmbio está no alto em função da nossa crise política, econômica, então o impacto é menor. Mas se você olhar os preços internacionais, os preços de exportação, todo mundo perdeu. Então isso não é bom para ninguém. Só que, como é que você consegue hoje dizer isso vai acabar daqui uma semana, 6 meses? Então isso pode durar... um ano, 2 anos, 5 anos, pode ser um movimento, né? A princípio, eu tenho um pouquinho de receio que seja um movimento, né, mais global. E, poxa, o Brasil tem tudo exatamente para aproveitar. Já existe um momento, é uma distorção. Ok, mas nós não estamos protegendo, nós temos espaço, nós temos terra, nós temos tecnologia, nós temos gente que trabalha, temos clima. Então, amigos, quem quiser, né? Nós temos como tapar esses buracos, como atender essas demandas todas, ou pelo menos parcialmente. Então, sim, a resposta é totalmente sim. Um viés negativo, eu não consigo comemorar. Eu já vi algumas pessoas falando, legal, o Brasil vai ganhar, deixa a China e Estados Unidos brigarem e o Brasil ganha. Não, não ganha. Ponto, não ganhamos, não ganhou, não está ganhando, os preços de exportação são mais baixos, todo mundo perde. Só que a gente está perdendo menos. Essa é a análise que a gente faz assim, desse momento específico. Você olha para frente, na possibilidade de haver uma intensificação desse movimento protecionista, ok, então nós somos o antídoto, nós somos o remédio para isso.
França, o ministro Blairo Maggi, na abertura do evento hoje, falou que ele até se disse audacioso quando tem uma perspectiva de dominarmos 10% do comércio agrícola global em 10 anos. Você acha realmente uma previsão audaciosa ou a gente tem realmente força e potencial para chegar a isso?
Não, eu acho que é possível sim, Carol. É difícil você dar uma data, né? Dizer, 10 anos é 9 ou é 12, né? Isso é muito relativo, mas... Um processo desse tem que começar, então você tem que se impor no mercado. Aí eu acabei de falar das regras, quando a gente muda a regra, tudo que o nosso investidor, uma empresa internacional não quer, é mudança de regra no meio do caminho. Então, quando você muda a regra, você anda para trás, você anda meses, anos para trás. Esse é o inconveniente, esse é o modus operandi do Brasil. O Brasil avança e anda para trás, ele passa de caranguejo, anda 2 passos e volta, 2 passos e volta. Então, eu assisti a exposição do ministro e ele foi muito feliz. Olha, criamos uma logomarca, então vamos vender o Brasil. Olha, o agro é bom, o agro é saudável. É isso que a gente comentou agora há pouco. É, vender isso, bater no mundo inteiro, dizer, cara, o Brasil é realmente tem problemas, tem dificuldades, cara, mas a gente faz coisa boa lá também. Né? Eu acho que é viável, porque nós temos tudo para avançar, e não só. Vamos tirar essa questão protecionista, vamos dizer que as coisas se acertem e essa barreira, esse entrave todo comercial seja removido. Mesmo numa situação como essa, a gente não tem como ser impedido de avançar. Né? Então, naturalmente, a gente vai ocupar espaço. Eu não vejo nem se nenhuma. Agora, a gente pode acelerar. O Brasil, o nosso governo, o governo brasileiro, a gente tem tido muitos problemas no passado recente, justamente de bloqueios, de entraves nesse sentido, de não buscar o mercado, de não ir atrás, fechamento. Né? Então, a gente está saindo de um governo protecionista, né? E um governo, mesmo que seja um governo de tampão, é o caso do governo Temer, mas um governo aberto, né? Economia aberta, vamos para cima. Se o nosso próximo presidente tiver essa mesma linha, seja um presidente fazer as reformas que o Brasil precisa fazer, e tem essa linha de mercado, aí os 10 anos podem ser até rápidos, porque se a gente conseguir, se o Estado fizer o papel dele e não mexer em regras, e for buscar, e for fomentar isso, ajudar o agro, o agro precisa de pouca coisa, ele vive meio independente, quanto menos governo, melhor. Né? Mas se tiver um governo atuar nesse sentido de divulgação, de marca, de vender, ajudar a vender o Brasil, esse período de 10 anos passa rapidinho e a gente pode chegar lá.
A tecnologia vai ser determinante para isso, na sua opinião, França? Hoje está se discutindo muito isso aqui, né? Como a gente pode produzir mais em menos espaço, embora a gente tenha mais área. A gente vai continuar investindo em tecnologia?
As pessoas... Eu estava esses dias numa roda de debate e aí ela falou assim, não, mas o agro está atrasado tecnologicamente. Aí eu dei um pulo, quase infartei. Né? Eu era na área de marketing... Não conhece o agro e disse, não, o agro está atrasado. Para aí, aonde está atrasado? Me dê um exemplo específico. Me dê um exemplo, aonde o agro não é ponto aí no Brasil? Aonde ele não está na liderança da tecnologia? Aí ele me engasgou, não sei o quê, porque polui. Então, desinformação, sabe, desinformação. Na verdade, nenhum segmento do Brasil hoje é tão tecnificado, tem tanto avanço tecnológico como o agro. As pessoas não têm essa visão. Tudo é tecnologia, tudo, né, da agricultura e da pecuária. Tem alguns atrasos, alguns delays, tem, mas tudo tudo é moderno no mundo, tudo é pensado no mundo, está no agro hoje. Se não está formatado, está embrionário, está entrando. Né? Então, se não está implantado, está em fase de implantação. Então, Carol, um evento como esse tem vários debates nesse sentido. A gente está falando, vai ter amanhã a conversa sobre mobilidade urbana, a questão do carro elétrico. Isso é agro, entendeu? A gente vai estar. Nós estamos na ponta desse negócio. Então, uma afirmação como essa, ela é de alguém que não conhece, alguém que não está no ramo. Né? É justamente o oposto. Né? Se tem alguma coisa e usa e traz avanço, e isso é determinante, Carol, né? Você tocou no ponto sensível. Não adianta a gente querer ter boa vontade se a gente não avançar tecnologicamente. Né? Mas isso eu estou muito tranquilo em afirmar. Né? A gente está muito na frente, não tem lugar nenhum do mundo que tenha uma agricultura tão pulsante como a nossa. Né? Se tiver, está parecido, mas melhor, a gente vive isso. E o nosso produtor, Jeca, o Jeca Tatu, o cara da enxadinha, esse cara tem iPhone, entendeu? Ele tem informação online, ele tem bolsa, ele tem dólar, hoje ele opera, está operando em bolsa. Então, o nosso Jeca Tatu hoje está andando de Hilux, entendeu? Tem o iPhone e está antenado em internet, em satélite, a enxada dele é uma planta dele que custa R$500 mil e está interligado via satélite. Esse é o nosso Jeca Tatu, né? E as pessoas têm a imagem romântica ainda do Monteiro Lobato. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer e melhorar, essa coisa de mostrar o que é o verdadeiro agro. As pessoas não conhecem, né? Esse debate foi agora, 2 semanas. Então, em São Paulo, numa roda de pessoas, não é ignorante, pessoas instruídas em alto nível intelectual, mas absoluto desconhecimento.
França, a gente tem então, como a gente acabou de conversar, essa vocação, né? O Brasil tem vocação para ser um grande produtor, ou um produtor ainda maior de alimentos. Agora, te preocupa a questão política e econômica, a instabilidade política e econômica do Brasil? Pode ser um entrave para isso?
Mas é óbvio, né? É óbvio. Preocupa muito. Aliás, esse ano, as conversas que a gente tem, palestras, o curso que a gente dá, o assunto é câmbio, o assunto é eleição, né? É frete, né? A dor hoje do agro e da sociedade, eu acho, como um todo, mas do agro é como vai ser o câmbio, qual vai ser o novo governo, nós vamos voltar para trás, nós vamos avançar. Então é uma série de perguntas e eu não tenho resposta, né? Adoraria ter, dizer, olha, vai ser tal pessoa que vai ganhar e vai fazer isso, eu adoraria. Mas não tenho, né? Eu quero acreditar que a gente vai para o lado positivo da força, né? E a gente não vai voltar para o lado negro da força. Eu quero acreditar nisso. Mas é quase um desejo e propriamente exatamente uma certeza. A impressão que me dá é que a sociedade cansou do outro modelo, do modelo engessado de governo, cansou disso, da corrupção e da ineficiência, né? Eu nunca fui um liberal, né? Na minha origem, na minha história acadêmica, nunca fui liberal. Mas o mundo e a vida, e o Brasil me ensinou, e a gente não tem como ser um país de Estado grande. Não dá. Então, a eleição agora é central para isso. Porque se você volta um modelo protecionista, fechado, Estado gigantão, e pega o dinheiro de todo mundo, e aí o Estado resolve distribuir do jeito que ele acha que deve. Nós vamos dar um passo gigante para trás, né? Então, vai ser um pesadelo. Eu tenho, assim, na minha avaliação, a necessidade de reformas no Brasil, ela é tão grande, e não é uma questão ideológica. Ela deixou de ser ideológica há muito tempo. Então, não é direita ou esquerda, é questão de sobrevivência. Se nós tivermos um candidato não reformista, vai, um candidato estatizante mais esquerda, eu acho difícil terminar o mandato. Não é uma questão de golpe, é uma questão de inviabilidade. O país vai quebrar, ele já está no limite. Isso, mas para ele conseguir sair, a gente conseguiu arrumar algumas coisas em 2 anos, mas para ele avançar, ele precisa dessas reformas. E não é uma questão ideológica, eu insisto nisso. E se a gente não for por esse lado, não termina, ele não vai conseguir governar um país quebrado, entendeu? Por isso a sociedade precisa acordar e precisa escolher bem, né? Esse dá um frio no estômago, dá medo, mas é isso. E se isso não acontecer, na hipótese ruim do lado negro da força, aí a gente vai ter sérios problemas. Então, esses 10 anos podem virar 20, né?
França, te agradeço muito pela conversa, é muito bom trocar ideias com você, principalmente num evento como esse, e é um prazer ter você conosco no Notícias Agrícolas. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado a vocês, um agro abraço para todos.
Obrigada. Bom, informações, portanto, direto do Global Agribusiness Forum, o GAF 2018. A gente volta já já com mais informações aqui pelo Notícias Agrícolas.